com os votos de uma boa semana, já agora também com os votos de um bom último dia de janeiro, e esperamos que o mês de fevereiro traga algumas coisas boas, desde logo alguma chuva, desde logo alguma chuva. A água foi ontem, porque foi um lamaçal para alguns, todo o tamanho, mas alguma chuva precisamos delas, que o povo agricultor e a agricultura está a passar uma fase tremendamente difícil. E depois, como nestas coisas, como em todas, é sempre um mexilhão que as paga, o melhor era o criador decidir-se a mandar alguma chuvinha cá para baixo, embora eu não goste nada de andar a trabalhar à chuva, mas é o que é, de maneira que esperamos isso, é com estes votos de amizade, de carinho, de ternura, que dedicamos que a Rádio Jornal do Centro partilha sempre com os seus ouvintes, que nós vamos começar este programa, esta conversa de chacha, como eu gosto de chamar, com o Dr. Luís Santarino, que às segundas-feiras, a esta hora, aqui vem dizer tudo o que lhe vier na cabeça, mas tem que ser asneiras. Se não for asneiras, não condiz com o programa. Tem que ser com conjunto asneiras, porque são as verdades, nascem das mentiras espremidas. E o bom nasce das asneiras também espremidas, é do verdadeiro rumo. Mas eu estou a olhar para o Luís Santarino, quem eu cumprimento com amizade, e estava à espera de o ver com os olhos muito esbugalhados, porque ele, sendo um homem do Partido Socialista, que nunca escondeu, e há muitos anos, eu imaginei eu ali alguns na sede do Partido Socialista, depois a festejar por tal e que vinha direto para aqui, mas não, ele por os bichos ainda foi à cama.
Bom dia. Tranquilamente, dar fio à cama. Isto é uma vida.
Então não há uma comemoração, está da bandeira abaixo, está da bandeira acima.
Se calhar já não.
Isso desapareceu um bocado na académica e nos partidos.
É, a festa há muita gente.
E com este frio também.
Com este frio até dava para a festa. Eu, na realidade, começou a não haver tradição dos partidos políticos se juntarem nas suas setes partidárias, o que era normal. Acho que isso tem que voltar outra vez, porque senão isto fica demasiadamente cinzento para o meu gosto. E quando eu digo demasiadamente cinzento para o meu gosto, é porque já tenho uma certa idade, e normalmente o cinzentismo aparece um pouco a idade, mas parece que há muita gente jovem muito cinzenta, e isso é que é complicado. E a festa, que eram as festas partidárias, a festa da política, a festa das ideias, não é do combate, eu não costumo chamar o combate, mas a luta, a disputa por uma determinada ideia, por um determinado futuro, na verdade, quando dizia um pouco também com as festas, e ganhando o PS ao PSD, naquela altura em Coimbra, o PS ontem ganharia e ganhou com a maioria absoluta, naturalmente o PSD faria uma caravana mesmo com a derrota, dizia nós perdemos, mas estamos vivos, passaria em frente à sede do PS e não havia nenhum problema, e o contrário também seria verdadeiro. E portanto esta... perceber que a democracia funciona desta forma e que os cidadãos que votam na sua grande maioria...
E uma derrota não tem que ser um funeral.
Não tem que ser, ainda que a derrota ontem do PSD possa ter trazido no futuro graves problemas, porque a subida do Chega e da Iniciativa Liberal e desaparecer do CDS, que é um partido naturalmente aliado do PSD, o PSD não percebeu que seria de aliar com o CDS. Nesta altura histórica, porque tinha que ter mais votos, mesmo dando a mão ao pé ao CDS e ter dois ou três elementos do CDS no Parlamento, seria mais útil ao PSD do que ter a Iniciativa Liberal contra e o Chega contra. O PSD nunca se assumiu como partido liberal. Eu sempre disse, venho dizendo há muito tempo, que o PS é um partido socialista, social-democrata, e fazia falta à sociedade portuguesa um partido liberal. O PSD nunca conseguiu ser um partido liberal. Teve sempre medo de ser um partido liberal. E agora veio a Iniciativa Liberal ocupar num determinado espaço, colocar muitos deputados na Assembleia da República, que vai ser um grave problema para o PSD descalçar, porque não estou a ver como é que a Iniciativa Liberal, nestes próximos 4 anos com o Coutinho de Figueiredo, perderá eleitores, e não estou a ver como é que o Chega vai perder eleitores, mas também não vai aumentar, a não ser que ele tenha eleito tontos e que de qualquer maneira...
Me parece-me epifenómenos, um e outro, não acredito bem que venham para ficar. Por mais que tenha essa ideia, veremos.
Os descontentes serão sempre os descontentes. E nos próximos
tempos. Sim, e anti-sistema e descontentes, Portugal tem muitos. E eles têm tendência a crescer. E o Costa, apesar de ter tido esta vitória, tem muito jeito para gerar também alguns descontentes.
Claro. E eles não perceberam. É. Eles não perceberam que os cidadãos, que o povo português, como qualquer outro povo, gosta muito pouco de conflitos e confusões. E que quer ter a sua vida tranquila, calma, tranquila, que não há. Para não haver problemas. Nós todos sabemos como é que foi formado o governo de Costa depois de ter perdido as eleições com o Pedro Passos Coelho, apesar de retirar privilégios dos dois ordenados à administração pública, do aumento do IVA, do aumento da carga horária de 35 para 40 horas, mas retiraram-se tantos benefícios que os cidadãos tiveram que o Costa veio repor tudo isso. E ao repor tudo isso, traz um novo elan. E depois de passar destes anos, o Costa ganha as eleições, o Bloco de Esquerda e o PCP acham que são os maiores da cantareira, como se costuma dizer, não tendo percebido como é que desaparece o Jorge Marchais em França e o Partido Comunista Italiano, e portanto há uma esquerda que se diz intelectual, que é do Bloco de Esquerda, mas não tem um presidente de Câmara, não tem vereadores, não tem nada, portanto tem uma ideia para o país, mas não passa dessa ideia.
E tem agora 5 deputados.
E agora tem 5 deputados, porque achou que iam-se que o povo português ia entender muito boas razões, e o povo português não entende essas razões. E ainda não perceberam que aqui havia dois grandes partidos em Portugal, que era o PS e o PSD, que dividiam entre si o poder. Nunca se aliaram, só no tempo de Mário Soares e Mota Pinto, mas isso eram duas individualidades que hoje não existem, à parte. Que acreditamos todos que sim, à parte que se sentavam e que tratavam das coisas, na verdade, a confusão gerada no PSD, ninguém vai votar alguém que tenha a casa a arder, ninguém vai votar no Rio, e era isto que eu dizia aos meus amigos, que há bocado estava a comentar contigo.
Perdeste um leitão, um porco, perdeste um leitão,
não é? Na sexta-feira disse, a maioria silenciosa foi votar no domingo, e portanto o PS aproxima-se da maioria absoluta, se o PS ganhar com a maioria absoluta eu pago o leitão, então, mas não é. Mas eles não apostam, não, eu pago porque é a minha convicção que o PS vai ganhar com a maioria absoluta, mas eu pago o leitão, eu vou pagar o leitão, é da vida, porque é assim que se faz. Ninguém vota num país a arder, não, num partido a arder, ninguém vota quando o Rio é eleito presidente, é do PSD, e presidente do PSD, de repente aparece o Rangel a dizer, eu também quero ser. E, portanto, é que ficou,
o partido ficou não dividido. O partido não está sólido. Portanto, tu achas que agora o Rui Rio vai apoiar o Futebol Clube do Porto, vais embora?
Vai, eu agora não tenho outra solução.
Ele próprio ainda, também o encarou.
Ainda que eu acho. Agora vou dizer aqui, agora sim, uma barbaridade. Ainda que eu acho que
o Rio
não o devia fazer. E que o PSD, no seu perfeito juízo, não o devia fazer. Porque o Carlos Moedas, apesar de ter ganho as eleições, ao Medina, coitado, sem jeito para a coisa, não é? E que perdeu 24 mil votos, ontem em Lisboa votou maioritariamente no Partido Socialista, e portanto esqueça-se que Moedas era o Presidente da Câmara de... era o Presidente da Câmara de Lisboa.
Sim, são atos eleitorais diferentes.
Mas que Moedas quer ser, há outros que querem ser, mas acho que é um disparate para o PSD. Se eu fosse militante do PSD, apoiaria nesta altura histórica, porque eu teve contra ele variedíssimas coisas. Teve umas eleições terríveis, internas, e uma oposição terrível que lhe chamou tudo e mais alguma coisa. Uma coisa, eu acho que até em certas alturas, eu dizia aos meus amigos militantes do PSC que era uma coisa, que era uma violência que estavam a fazer ao próprio lidar, coisas que não se podem ultrapassar. O país, os cidadãos acompanharam isso e não votam num partido profundamente dividido. Mesmo até o Santana Lopes, vejam lá, que até o povo Santana Lopes apareceu na Arruada em Lisboa. Portanto, o Santana Lopes também é derrotado em tudo isto. Portanto, o Santana Lopes estava à espera de ganhar a Figueira, acho eu, que o PSD ganhasse a nível nacional e ganhasse a Figueira, para eventualmente fazer um número de que ele é mestre, mas agora vai encolher as unhas e vai, e como aos gatos, não é? Que depois de ganhar, agora encolhe as unhas e não volta, não vai. Mas o Rangel aparece, acho que é o abraço, sem ser de manga curta, como costumo dizer, que é complicado. Santana Lopes o abraço, e quando o Santana Lopes aparece, percebe-se que é o desespero.
Quando aparecem estas figuras nestas alturas que fizeram tanta guerra, cheira a velório, não é?
Claro, e depois quando chegasse no fim aparecem as figuras todas, Pior, e ontem o Carlos Moedas também aparece na sede, em vez de ir para a sede para o pé do seu líder, que é o Presidente da Câmara de Lisboa, apareceu depois da derrota anunciada, vem dizer, eu venho dar um abraço ao Rio, isto tudo será falso. Obviamente que o Carlos Moedas quer ser Presidente do PSD, mas o PSD vai ter um gravíssimo problema nos próximos anos, é fazer oposição ao Partido Socialista, mas ao mesmo tempo fazer oposição ao Chega, à Iniciativa Liberal, que é uma coisa que não vai conseguir fazer.
Está entalado.
Completamente entalado, não vai conseguir fazer. O PS ao contrário, percebeu que é a grande fragilidade do PCP, o João Oliveira não é eleito.
A esquerda está também em... A esquerda do PS.
Como diria o Manuel Alegre, a esquerda é o PS.
Isso, e acaba por ali, porque o resto começa, acho que a erosão está a fazer-se.
E chega, porque quando a malta está à esquerda do PS, à esquerda do PS, quem é militante do Partido Socialista, quem é da gente do Partido Socialista, e quem é socialista diz que o PS é a esquerda, o resto não porque aproxima-se muitas vezes
mas
algum
começa
discurso.
A valer pouco, ter pouco peso eleitoral. Tu juntas agora, por exemplo, 5 deputados do Bloco, juntas 6 do PCP.
O que significa que não existem?
Hã?
O que significa que passarão a não existir?
Passarão a não existir, por isso é que eu digo, aqui agora uma terra começa a desenhar-se uma terra de ninguém, sendo previsível que o próprio Partido Comunista, a erosão do tempo, são 100 e tal anos, são 106 anos já, as doutrinas políticas são capazes de necessitar de algumas adaptações, que o Partido Comunista é dos poucos, se não o único, que não vejo, não conto com as Coreias, porque isso não tem nada a ver com a Rússia, com a União Soviética de outros tempos. Portanto, a tendência do Partido Comunista é de ser, creio eu, que se tem vindo a acentuar. E o Bloco de Esquerda, para mim, teve sempre aqui um jeito, pese embora ter gente muito boa, e nós em Coimbra perdemos aqui um deputado que vai fazer falta ao Bloco, vai fazer falta à Coimbra, e que era um dos grandes deputados da Assembleia neste último mandato, foi até vice-presidente, mas era um homem por quem, por momento, faço essa declaração de interesse, porque eu tenho muito, muito apreço, que é o José Manuel Pureza. Mas... O Bloco, apesar disso, assumiu uma feição muito sindicalista, só pedia.
O Bloco Esquerda não tem implantação, o que é fundamental para os cidadãos que é nas autárquicas, não tem o CDS, tem.
Mas o PS também escusava de ficar com o mapa todo, pôr aquilo com o mapa desenhado a cor de rosa, que não fica nem nada.
Fica tudo.
Fica tudo.
Com os distritos todos, alguns conselhos são. O Viseu não deixou de ser do PSD para agora ser do PS, porque os militantes não são todos do PSD. Nós esquecemos de uma coisa, que os cidadãos, a sua grande maioria, não têm filiação partidária, portanto são aqueles que acham que naquele dado momento quem será melhor é aquele que está melhor posicionado, e analisa-se isto e mete-se tudo, começa-se a fazer a soma, e na realidade neste último ano foram só disparados que o CDS fez, que o PSD fez. Eu quero recordar
uma
coisa.
Sim, nos últimos anos foi o PSD.
Falaste bem no PC, no Bloco de Esquerda. O PC é um fenómeno engraçado, porque uns socialistas de Coimbra assinaram um manifesto a apoiar o João Ferreira à presidência da República contra Marcelo Rebelo de Sousa. Eu fui um deles. E, portanto, seria um sinal natural que eu, penso eu, mas eu não sou militante do PCP nem simpatizante, e, portanto, não tenho que o fazer, mas... O Jerónimo de Sousa está há muito tempo, e toda aquela gente da velha guarda do PCP já cumpriram o seu papel, um papel bem cumprido, e já tinham há 2 ou 3 ou 4 anos dado o protagonismo a esta gente jovem e este João Ferreira. Ontem uma coisa grave para o PCP foi o João Oliveira não ter sido eleito por Santarém.
Deve perder o João Oliveira, e perdeu aquele outro que era o Mó Autarca, que não me recordo agora o nome. Também, portanto, não só perdeu deputados, como perdeu gente qualificada no Parlamento.
Liderança, isso é muito complicado para o PCP. E vai ter
que... E o Jerónimo Sousa, notas que está frágil de saúde, notas que está frágil, porque ele tem uma coisa que é terrível, a idade, sabes, a idade é danada.
A da minha.
Não,
mais velho. Mas cansado. Mais velho um ano, mais casamento, 173. É mais ou menos a minha idade, parece é mais velho. confesso. Só que os militantes do PCP, os dirigentes do PCP são todos muito velhos e não conseguiram dar. E toda a gente tem um grande respeito por Jerónimo de Sousa, como tínhamos pelo Dr. Álvaro Cunhal.
E ele merece, mas isso é outra coisa.
Isso é outra coisa, só que o PC devia ter dado protagonismo a gente mais nova, gente que não deixasse de acreditar nos ideais. Aliás, o meu pai, que era, não era militante do Partido Comunista Português, mas era simpatizante de Viseu, Santa Combadão, Viseu onde nasceu, Santa Combadão, terra Salazar, anti-salazarista primária, em 1989, quando cai o Muro de Berlim. Nós vemos aqui um pouco isto. Eu fiquei muito preocupado, porque depois de uma vida a acreditar, meu pai tinha nascido em 1911 e tinha ficado órfão aos 20 anos, e tinha carregado a família toda com ele, a mãe e eu, os irmãos todos, que eram seis. O meu pai era um comunista sem partido, e eu sempre muito admirei, aliás, nós admiramos sempre os nossos pais, pensei da forma pensarem. Em 1989 cai o Muro de Berlim, e eu fiquei extraordinariamente preocupado, que em 1989 meu pai tem 78 anos, e portanto é assim, era mais velho já do que eu sou agora. E eu pensei e disse, abordei a hora do almoço, com o telejornal, a queda do Berlim, passado, conversámos, como se não tivesse acontecido nada, passado dois ou três dias conversámos, dizia, pai, esta coisa, esta queda do Berlim, menos é uma coisa complicada, aborrecida e tal, e o gajo, não te admires, o comunismo não morreu, eles afastaram-se dos desígnios do povo. E pronto, acabou aqui. Eu a pensar que ele ia entrar em grave depressão, porque é uma vida a acreditar, é uma vida a acreditar. E de repente mudou tudo.
E olha, e cá em Coimbra? Cá em Coimbra o PS também, hein?
O PS aqui em Coimbra demonstrou.
Tem uma equipa de 11.
Mas aqui há uma coisa complicada, é que o PS ganha a flitinha Santo António dos Olivais. Portanto, a freguesia de Santo António dos Olivais é ganhar a pele para o PS, o que significa que o PS, numa freguesia que é a maior, com população que tem 36 mil eleitores, significa que aquilo ali é um empate mais do que tem. Coimbra percebeu, relativamente às autárquicas, decididamente não queria que o presidente lá estava, não queria aquela equipa.
Pronto,
pai, não queria, diz assim. Então, mas o José Manuel Silva é bom, não sabia.
Nessa altura foi uma votação ad homine.
Pronto.
Foi uma votação ad homine, portanto,
exatamente.
Era o Machado que.
E, portanto, repare-se que em Coimbra, o PS ganhou em Góis, claramente, onde perdeu para as autárquicas. Ganhou claramente em Penacova, onde perdeu para as autárquicas.
Ganhou
na Pampilhosa da Serra, que é perfeitamente impensável. O único conselho que se aguenta é e honra seja feita à Presidente da Câmara de Cantanhede. E, portanto, em Cantanhede continuam firmes porque ganhou o PSD. E noutras eleições ganhará naturalmente outra vez. Portanto, há aqui uma transferência de voto curiosa que tem a ver com o sentimento das pessoas. As pessoas, uma senhora deputada, Isabel Meirelles, não me engano, do PSD, ontem uma pergunta, já se percebia que o PSD tinha perdido, uma pergunta de um jornalista, que a culpa da derrota do PSD é de quem? Ela é do povo português. O português é que não soube
Isabel
votar.
Isabel Meirelles não, Isabel Meirelles é do CDS, deve ter sido a Leite.
Não, porque a senhora, outra senhora, que é da direção, qualquer coisa, Meirelles. Que disse, Isabel Meirelles é outra, é uma deputada do CDS, mas não é essa, é outra, deixa completamente diferente. A culpa da derrota do PSD é do povo português, portanto não é do PSD, não é dos seus líderes, não é dos seus dirigentes, não é do seu, é do povo, o povo é burro. Ou seja, eu fiquei ofendidíssimo com esta declaração, logo no minuto seguinte a que saem as projeções, porque por umas vezes o povo é muito inteligente, outras vezes o povo é burro. Não, o povo é preciso gerir, saber gerir os sentimentos do povo e dar-lhe aquilo aos cidadãos, aquilo que eles merecem. O PSD, aqui em Coimbra, Marta Temido, mas nós queremos lá saber a generalidade dos cidadãos de Coimbra, ou da região centro, onde é possível instalar uma maternidade, quer lá saber das discussões académicas, sobre se é nos Covões, sobre se é no Chuque, sobre é 700 metros do Chuque, ou do outro lado qualquer, até quer lá saber disso. São discussões
quer
académicas.
Quer é parir em segurança.
Isto é um entretém. Isto é um entretém para uma rapaziada. Eu fui uma vez a uma reunião sobre isso e jurei para nunca mais, que é para entretenimento. Se calhar vejo aquela casa de não sei o que eu não vejo, mas onde está o Bruno Carvalho e outros, é uma coisa de entretenimento. Agora, prefiro estar a ouvir o entretenimento do que uns tipos a falar sobre as virtualidades de uma maternidade ali a colar por aí. Isso é uma questão académica que não tem nenhum sentido, não é? E quando a maior, grande maioria dos que lá vão falar não sabem nada que eu estou a dizer, portanto ainda é mais grave. Portanto eu não fiquei surpreendido.
Nós,
com a Marta
Coimbra, apesar, portanto, com os 9 deputados, tu achas que, e há ali gente nova, que, e também há gente que, se tivesse algo a mostrar, já o tinha mostrado, que vão surgir por ali alguns parlamentares de jeito, porque o próprio Partido Socialista ganhou, mas também tem que construir o futuro. A gente já viu que isto na política não são favas contadas.
A grande vitória é de Costa, ponto final para
sim,
o governo,
sim.
Ponto final. Porque se fosse...
Pareceu-me que o Pedro Nuno Santos estava triste.
Pedro Nuno Santos é um rapaz novo, tem sempre o seu tempo, vamos ver se o vai ter.
Porque é filho, pois, mas é, sabes que no ciclismo, quando o fugitivo já vai a 20 minutos, já, está sempre a tempo, mas não tem a tempo.
Não,
e 4 anos, pode ser...
É um instantinho. Mas não vale a pena dizer, como veio alguns dizer, grande vitória, não sei o quê, de Coimbra. Não, isso é tudo mentira. É a grande vitória do António Costa, do governo, daquele excelente trabalho feito de alguma forma para Marta Temido, naquela, eu até nem gosto da senhora, mas até a Graça Freitas, a partir de uma certa altura, eu tive pena dela, porque aquilo era tantos dias, ao vá a pancada a tanta gente. Na verdade, a senhora iniciou mal o processo lá quando foi da pandemia, assim que não chegava cá, para depois, afinal, já chega, afinal. Mas Marta Temido, assim, com alguma calma, com alguma tranquilidade, às vezes até sujeita a algumas interrogações, a umas perguntas idiotas e estapafúrdias, não para os jornalistas, convenhamos, mas para alguma gente que anda para ali no, na lateralidade dos jornalistas.
A Marta Temido, neste último PR, este último, eu falo neste último, há 2 ou 3 anos para cá, desde que ela, portanto, assumiu aquelas funções, é claramente um dos valores do Partido Socialista e um dos valores de Coimbra.
Exatamente.
Ponto final.
Ponto final.
Ponto
para
final.
Ela. Não vale a pena. Não vale a pena estar, concordo ou não se concorde com ele. É verdade, nos parlamentares, nós vamos sentir o PS, sentirá sempre a falta do Francisco Assis, que o Costa não permitiu que fosse deputado, porque deputado ele seria sempre o líder da bancada socialista, não há volta a dar. E, portanto, ao não ir o Francisco Assis para líder parlamentar, naturalmente iremos manter, o PS irá manter a Ana Catarina Mendes, ou alguém por ela, ou outro, mas não tem a dimensão, a capacidade e a qualidade do Francisco Assis. Ponto final para eu não...
Mas agora também não precisa tanto. Agora digamos, porque esta é uma maioria absoluta, faz deslocar um pouco o epicentro da capacidade de liderança.
Isso é do governo.
Não, desloca da Assembleia para o governo. Portanto, já tem garantido o apoio na Assembleia, portanto, o governo pode muito bem dedicar-se ao ato de governação sem cuidar tanto das costas.
Mas o Costa não vai fazer isso. Eu acho que o Costa não vai fazer isso. Ontem é uma pergunta de um jornalista, isto com maioria absoluta pode se tornar complicado, o senhor garante e dizer eu sou o garante. Não haverá desvios, nem haverá prepotência. E isto o Costa já percebeu que é assim. O Costa é da escola socialista, é da escola de Soares. E não perderá nunca a oportunidade por colocar os seus próprios militantes e dirigentes no seu devido lugar. Eu acho que Costa faz isto. Às vezes não faz, como em Coimbra não fez, autorizando isto que foi por aqui dos deputados, mas enfim, mas é da vida, é uma coisa, eles que se governem lá, porque, como dizia o Vissaia, põe um muro à volta.
Eles se governem lá, porque ele tem este defeito, o Costa, não tem só virtudes. É muito centralizador, apesar de ter de defender a descentralização, de assumir, mas depois, em termos políticos, aquilo é Lisboa, é Lisboa, é Lisboa, é Lisboa, é Lisboa.
Sempre foi, nunca vai deixar de ser. Aliás, como dizia já no nosso tempo, ainda do tempo, Portugal e Lisboa, o resto é paisagem.
É, isso já lá vem há muito tempo.
Já lá vem há muito tempo. Curiosamente.
É mais velho que nós.
É, muito mais velho que nós. Curiosamente, o Costa tem esta vantagem de poder manter o equilíbrio. A questão parlamentar é decisiva. porque vai estar muita gente atenta àquilo que são os debates parlamentares, a qualidade dos parlamentares, a qualidade dos debates parlamentares. Não há nenhum governo que se aguente, por muito bem que governe, se não tiver uma Assembleia da República, não é fiel, não é leal, é que tenha capacidade de intervenção. Os socialistas têm alguma, mas volto a dizer, a saída do Assis, a não integração do Assis na Assembleia da República é uma falha grande do Partido Socialista. Não é por eventualmente se poder candidatar ou não no futuro a secretário-geral, é porque é um tipo que é de filosofia e tem doutoramento em finanças públicas, é qualquer coisa, é uma dimensão diferente. E o Assis demonstrou, independente da forma, mais liberal, menos liberal, confesso que numa determinada altura histórica estive também na mealhada, naquela coisa que houve na mealhada com o Francisco Assis, não tenho uma razão objetiva para dizer deixar de estar, há amigos meus que acham que condenam por isso, mas isso adiante. Ora, há aqui um dado que é absolutamente decisivo. Como é que o PSD vai gerir no futuro o descontentamento e voltará a ser um partido com capacidade para liderar o país, se não aumentar decisivamente a votação, se não derrotar a iniciativa liberal e se não derrotar...
E líderes para isso. Sabes que as pessoas vão atrás do partido, mas também vão muito atrás do perfil do líder.
Por isso é que eu dizia...
E líderes dentro do PSD.
Por isso é que eu digo, e continuo a dizer, não sei quem é que aparece, e agora ninguém quer... Curiosamente, quando a coisa está mal é que devem aparecer líderes, não é? Quando a coisa está boa. Quando as coisas estão más é que nós devemos pegar nas coisas para as melhorar. Não sei o que é que vai acontecer no PSD. Julgo que o Carlos Moedas, com aquele abraço que foi dar ao Rio, eu disse, já perdeste, pode ser que desta seja a minha vez, mas também não estou a ver que o Carlos Moedas seja líder para o PSD depois de ter feito parte.
Deixa-o testar em Lisboa.
Esse jogadinho. Eu acho que o Rio... Ele não sabe, ele diz, pronto, não sei o que é que eu posso fazer mais, mas só eu, se fosse do PSD, apoiava o Rui, voltava a apoiá-lo.
Até era interessante se o Rui dissesse assim, eu fico e disponibilizo-me para, não para a governação, porque ninguém me quer, ninguém nos quer, agora o PSD, mas disponibilizo-me para apoiar o Partido Socialista em grandes reformas nacionais.
Essa era uma jogada. Era o que nós dizemos, grandes reformas nacionais.
Era uma grande
são
jogada.
São precisos dois terços e o Costa percebeu isto e não hostilizou ninguém. E não hostilizou o Partido do PSD. E não hostilizou o Rio, curiosamente. Ele quer ganhar, mas nunca o hostilizou na campanha eleitoral. Nunca foi assintoso para ele. Apesar do Rio algumas vezes ter sido assintoso, também é fácil. Não é difícil perceber porquê, porque quer atingir o poder. E depois há alturas, e depois estas, ao longo das semanas, ao longo dos dias, estas sondagens de empates que eu nunca acreditei.
Que é outra história, aliás, falámos... que é, nós não acertamos uma nos últimos anos nas sondagens. No nosso tempo ainda se acertava a quem além.
Aqui não acerta.
E agora nas últimas é sempre ao lado. Chico, aparece o Benfica.
As duas aparecem o Benfica. Coitado, não ganha nada a ninguém. Curiosamente é assim e, enfim, vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Eu lamento muito que o CDS tenha deixado de estar
uma representação
parlamentar, mas também arranjaram para ali um sarilho uns com os outros. O PSD arranjou um sarilho, o PS manteve-se tranquilo,
pois,
não quer dizer daqui por 10 anos não esteja o PS também nas caldeiradas.
Quando é muito joqueijo, isto dá sempre mau resultado. Cá por Coimbra a coisa está porreira, ou não?
Cá por Coimbra está, apesar daqui há algumas coisas que eu olho para isto e não fico satisfeito, isto da deslocalização do centro da cidade, da cozinha económica, da Caritas, eu tenho uma coisa que não me agrada.
Mas isso foi uma boca que, e esperamos que com boca morra.
É perceber o que é que se faz em Lisboa, o que é que se andou por lá a fazer em Lisboa, os bairros de Lisboa, aquilo que era Lisboa, a Lisboa que devia ser preservada a nossa história, que não é, como Coimbra deve ser preservada a nossa história e muitas vezes deixou de ser, eu não me canso de falar em coisas tão simples como isto, como a Arcádia Brasileira, que vai lá sobreviveu Santa Cruz, que já não é mau, ainda sobreviveu Nicola, que também já não é mau, mas os dois, e já agora o Aemin, onde muitas das noites passavam com a alma da intelectualidade, acho que perdeu muito. Coimbra perdeu muito, Lisboa perdeu muito, agora não querem estragar o que está aqui. A cozinha económica não pode sair. E o João Francisco Campos tem esta posição e esta dimensão, e muito bem. Não se pode ostracizar as pessoas, não se pode dizer agora vão
O campeão das províncias chamou-lhe ideias patafúrdia.
É desde sobretudo o campeão das províncias é muito simpático.
Chamou-lhe ideias patafúrdia.
O campeão das províncias é de grande amizade, enfim. É uma ideia que não faz sentido nenhum.
Não faz sentido.
Isto está no limite daquilo que é. Eu não quero utilizar a palavra da xenofobia e não se pode fazer isto. E depois tem este grande problema. Aquelas pessoas que estão, que precisam de ser apoiadas, não podem ser mandadas borda fora.
Mas elas têm que estar, onde essa gente está é nos grandes centros urbanos do mundo.
Onde é que há de estar?
Onde é que há de estar? Vão para a minha aldeia pedir o quê?
Não existe. Precisa é de Coimbra regularizar a atividade, perceber o que é melhor, o que é pior, naturalmente encontrar uma forma, mas já não ser só o Coimbra, também é o Estado, como é que vai ocupar estas pessoas, que é absolutamente decisivo nisto. E, portanto, há aqui qualquer coisa que é absolutamente decisivo para Coimbra e para todos nós, é não ostracizar quem tem mais necessidade.
Eu vou-te contar um dia, não sei se contarei também no jornal, mas eu, como tu sabes, eu de madrugada sempre tive a mania das caminhadas e eu saio muito cedo. Este fim de semana, ali numa das pontes de Coimbra, a certa altura deu-me vontade de fazer, sim, é normal, ponto final. E vou fazer num canto escondido. Não é que eu vejo, baixo de uma das pontes, que tem lá uma reentrância que tem meio metro de largura, não tem mais, mas é comprida. E me apercebo que no fundo vejo lá umas coisas, algo a mexeram, depois vejo umas mantas e com telemóveis, tem lá um senhor deitado e aquilo, mesmo à beira da água, mas com o muro entre meio, como é óbvio, mas aquilo frio, aquilo de coisas, é duro de roer. Incomoda.
E a política, eu não digo o PS, mas a política tem que ajudar a resolver. A gravidade, a pandemia trouxe condições subhumanas. Eu acho que
a pandemia fez mais pobre quem pobre já era.
Exatamente. O PS atacou bem essa questão. O Rio foi de grande solidariedade e por isso a minha admiração por ele. E por isso eu acho que lhe deve ser dada a oportunidade, porque o Partido Social Democrata é um partido, que o PSD, o Partido Social Democrata, é um partido liberal e tem que assumir o liberalismo. Ou neoliberalismo, ainda que muita gente não goste da palavra, mas é da vida, é assim que funciona, e é o que existe, e recuperar outra vez a sua dimensão, porque o PSD não pode ter esta votação. Ali, ainda que o PS já tenha tido 20% e 200 mil contos, naquela altura já é 20% e 200 mil contos de dívidas, com o Mário Soares. Portanto, é bom que saiba que o PS recuperou disso tudo nestes anos. Portanto, nós não podemos estar à espera de dizer que a oposição ao Partido Socialista deve ser de Iniciativa Liberal do Chega. Não, a oposição ao Partido Socialista deve partir do PSD. E é para a normalização da vida democrática, eu acho que isso funciona. Em Coimbra, já agora, eu acho que há aqui uma coisa engraçada. Eu fui ao teatro, eu fui ver o Bonifatas, quero dançar o Puente, é atualíssimo, é uma peça muito engraçada, é uma peça que fala sobretudo daquilo que é a terceira idade e da forma como a terceira idade consegue ver o mundo. Como é que os mais velhos conseguem ser ainda cidadãos do mundo? Aliás, com o costume como nós costumamos, tu na tua atividade, na minha, nas várias atividades, como é que nós temos de fazer? Eu acho que há muita gente da nossa idade e até mais novos que se sentam e passam longa temporada nos centros comerciais a ver passar os comboios, e que podiam ter alguma atividade, se tal fosse proposta uma atividade diferente. Eu acho que também não é proposta, e as pessoas também depois de uma vida de trabalho, e eles não vão dizer eu quero fazer mais qualquer coisa, mas vale a pena fazer mais qualquer coisa. E, portanto, esta eu quero dançar o Puente, de uns 42 anos do Bonifrantes e com o João Maria André, de realidade eu nem conheço sequer pessoalmente, apesar de ter ido várias vezes ao teatro, Eu acho que é uma peça que vale a pena ir ver, que vale a pena, e esta cooperativa Bonifrades vale a pena ajudar, uhum. Porque a cultura é absolutamente determinante. É uma peça absolutamente fantástica, com dois ou três atores que eu conheço, mas que foi feita, eu acho que foi feita aquilo, foi uma peça que foi feita com muito amor e muito carinho, e que as pessoas assumiram, os atores assumiram aquilo como fosse uma coisa propriamente deles, e alguns têm a nossa idade, e portanto, e outros não, são muito mais novos, e este encontro de gerações é absolutamente importante para a evolução dos países, dos povos e das cidades, e pronto, eu acho que isto faz parte da nossa cidade. O apoio à cultura, não é como foi aquela história que eu contei do Mário Silva, que é que você ganha com isto, quando foram propor que as obras do Mário Silva viessem para Coimbra. Coimbra tem que acolher aquilo que é genuinamente de Coimbra, Vasco Barardo, do Pedro Olaio, o Cunha Rocha, e pá, tantos eles, pá, que foram de alguma forma de uma geração de nossos amigos, alguns deles meus íntimos amigos, enfim, e que nunca se importaram com riquezas, com sumptuosidades, preocuparam-se com aquilo que era o ser deles, o ser Coimbra, o ser português, o ser cidadão do mundo. Eu acho que é uma grande falta de respeito quando não se apoiam essas atividades, e portanto o apelo também que eu faço, e já o fizemos com o Sr. Presidente da Câmara, que é o responsável pela cultura, é exatamente esse. Há um conjunto de gente de Coimbra, não podemos esquecer o Vasco Barardo, ponto final, parágrafo. Não é por ser amigo ou não ser amigo, se formos hoje ou como fomos, ao Mandarim, quem quiser ir, agora já nem se chama assim, para mim ainda é o Mandarim na Praça da República, aquilo que lá está é do Vasco Barardo. Aqueles azulejos que eu pintei de Vasco Barardo, que é uma obra icónica da cidade de Coimbra. Portanto, não vale a pena olhar para aquilo, quem entra, passa, quem é.
Nós temos vários, mas temos tido nos últimos anos, ao longo dos anos temos tido, o Vítor Costa está aí também.
O Vítor Costa está em grande forma.
Cheio de força aí.
Aliás, eu este ano ofereci quadros aos meus filhos, ofereci pinturas dele.
Mas olha lá, tu ofereces leitão, perdes leitões, tu ofereces quadros, essa história do Euromilhões resulta mesmo?
Não resulta, porque é assim, é uma questão da poupança.
Mostram de jogar, não é? Mostram de jogar, se não jogares, lerpas. Jogando também lerpas, é muito provável.
Eu jogo sempre por descargo de consciência. Portanto, as pessoas dizem, então, mas você faz o Euromilhões à terça para a terça e para a sexta, e volta cá na terça. Pois, mesmo quando saiu aqui em Eiras, o Euromilhões, e curiosamente, eu disse, olha, a minha mulher, olha, se o Euromilhões aqui em Eiras, e tu meteste lá, meti, então vai lá ver se ganhaste, está descansada, está tranquila.
Se eu ganhar, ele vem cá ter, não é? E não apareceu, foi não?
Não, não
apareceu.
Foi para outro, foram 150 que me davam jeito, ficavam com 130 milhões, que davam muito jeito, enfim. Olha, se calhar até para ajudar a Académica, para não estar enfiada neste lugar em que está.
Mas com isso compravas um jogador, também não ias longe, aquele mercado também não é de tostões, não é o preço do leitão.
Há várias coisas que se podem fazer pela Académica e pelo desporto em Coimbra, que
mas agora precisávamos de uns tipos que marcassem uns golitos, não precisávamos.
Vá lá para lá, vou até marcar um, não sofrer nenhum, já não é mau. Quando se marca um, não sofre nenhum.
Isso, já não é mau.
Para jogar para o lado, às vezes também é bom.
Isso é jogar a Ruben Amorim, basta um, a mais que os outros.
Mas estamos a falar de arte, eu acho que o Vítor Costa está em forte. Eu só conheço por Seixas e o Mestre, estão naquela galeria, estão coisas interessantíssimas. O Santo
Mas é importante que a cultura, nessa área, na área Sim. artística, na área estética, quer noutras áreas, Coimbra tem aqui obrigações acrescidas. Coimbra tem aqui, nesta área, por isso mesmo acho bem que a cultura tenha em Coimbra até a dignidade de ser assumida pelo próprio presidente. Parece-me um gesto feliz.
Exatamente.
Parece-me um gesto feliz. Claro. Porque fazer Coimbra, onde a cultura, digamos, é mãe e é filha, e digamos, e foi a cultura que fez de Coimbra aquilo que Coimbra
claro.
É,
claro.
Não é a mesma coisa que ser o vereador da cultura em Papilhosa de Serra, com todo o respeito que eu tenho de Papilhosa de Serra, portanto, mas a atividade cultural é mais reduzida, portanto, pode-se entregar a um vereador.
Claro.
Agora, entregar, como Coimbra faz, eu fiz muita vez, a cultura a um vereador, portanto, rectorizando aquilo, e normalmente entregando ao vereador menos qualificado,
Pois.
Já tem acontecido, entregando ao vereador menos qualificado, acho que isso que é um ato anticultural. Portanto, acho que este presidente fez bem.
É cultura. E a cultura da cidade.
Ainda é cedo para começar a dizer mal deste presidente, ou começa a estar na altura, ó, Luís Santarém, ainda é cedo, não é?
Eu ainda é cedo dizer mal, né, se eu,
porque
se
a gente diz mal,
nós já estamos
dizer,
a dizer,
é?
Mal desta pafúrdia, já não estamos a dizer só mal, estamos a dizer a verdade.
Ele ouviu mais, ele está naquela fase em que recolhe. E depois esquece, e faz bem. Com essa ideia de levar a cozinha económica, esquece, não é? Esquece. E vai esquecer, desde logo, até porque o Francisco Campos, João Francisco Campos, que também me cheira que ele está nos Júniores, mas ele quer passar para a primeira, não
é? É
normal, eu sinto, e ele tem algum jeito, e depois também não é medroso, faz bem.
Trabalha bem. Uma vantagem, é amigo, solidário, é de Coimbra, como a malta que nós vamos dizer, é da malta.
E na altura está lá, cozinha económica daqui não sai.
Exato, eu concordo ou não concordo, ele independentemente de ser ou não ser do PSD, quando há coisas que é contra, pronto.
Não, eu acho que ele não é do PSD, eu acho que o PSD é dele, em parte. Estás a ver que é diferente, ou seja, eu acho que ele tem pensamento próprio. Que é uma das coisas que deu cabo da democracia no nosso país, é isto, é as pessoas perderem pensamento próprio para se enfileirarem, para se porem na bicha, para irem, chegarem mais perto do poder possível, e abdicam do pensamento próprio.
Pois.
O João Francisco Campos, uma das coisas que se tem verificado aqui, é de que ele não abdica do pensamento próprio. Se calhar dentro do PRD, porreiro. Se calhar é desporreiro, mas dá.
E ele parece, segundo eu sei, e vai ser candidato à conselheira do PSD, eu não sei se já foi.
Já é
presidente da conselheira. É. Portanto, o PSD tem ali.
Não, o que ele vai ser. Não, o que ele vai ser, não, isso já é. O que ele vai ser é candidato à Câmara. Não era para dizer, não. Isto agora falhou. Está bem, mas logo se vê, estás a ver. Isso é que era, estás a ver.
Claro.
E deixa-o ir.
Se tu dizes
que o PRD perdeu ontem, eu nem sabia. Se o PRD está farto de levar porrada por aí, tem que começar à altura a mudar de equipa.
Pois, até o PS.
E o PS é bom que comece a tratar dos júniores.
Começa a tratar dos júniores.
Começa
a tratar da vida. Porque, ainda que seja mais grave, agora é mais fácil para o PS estar na oposição do que para o PS que está toda a gente enfileirada a ter que meter ainda mais qualquer coisa, ainda mais para Lisboa até por aqui. E, portanto, quando se começa a sair para Lisboa até por aqui, as coisas desvalorizam-se. Eu acho que o PS, aliás já o disse lá no sítio onde tenho de dizer, vai passar por uma crise complicada aqui no Conselho de Distrito de Coimbra, naturalmente.
Mas vem em tempos aí complicados para a Conselho de Coimbra também.
Sim, claro, naturalmente.
Estás a ver isso. Ainda vai haver alguma lambada política.
O PS perdeu em toda a linha nas autárquicas e, portanto, é preciso perceber que esta... Não fazer uma vitória do PS, dos dirigentes locais e distritais, isto é uma vitória do Costa. Isto é uma vitória do Costa. E todo o processo, que agora é para pôr uma pedra em cima e como eu costumo dizer, siga a marinha, todo o processo que levou à eleição destes deputados, e se calhar entrou mais, porque há pelo menos a Marta Temido vai para o governo, naturalmente não é um processo simpático, e as pessoas não esquecem. Os cidadãos não esquecem.
A cidade tinha razão, agora ou nunca.
E foi nunca. Porque, enfim, não tenho nada contra nem a favor, é da vida, eu acho que...
Acho que o governo tem que ter pessoas... Parte da sua vida para defender à sua maneira.
Não vale a pena agora estarmos aqui, porque o contraditório é sempre fundamental fazer o contraditório, mas portanto, nós estando aqui a falar, não está mais ninguém connosco, não fazemos análise, não há contraditório, mas como eu sempre disse e escrevi, é absolutamente decisivo que quem assumir a responsabilidade de Coimbra assuma com uma militância fortíssima de devolver aos socialistas e a Coimbra a dignidade que perdeu. e perdeu muita da dignidade. E, portanto, as pessoas perceberem que têm que estar no lugar, um espírito de missão...
Eu não diria dignidade, diria que perdeu força, perdeu, também se embrulhou em algumas coisas...
Eu diria que perdeu uma dignidade.
Nem sempre foi dormir a casa...
Mas há outra coisa que é absolutamente decisiva, é que ninguém pode pensar pela nossa cabeça. O grave problema disto é que as pessoas deixam-se levar, porque, canto, aliás, o Camões explicava isso, foi explicado pelas sereias, o canto das sereias, aquilo que vai ser mais fácil, aquilo que pode ser mais útil e recomendável, não para ti, mas para todos, que as pessoas deixam-se levar por isto. E as pessoas têm que ser levadas do PS, como dos outros, qualquer partido, têm que ser levadas do seu próprio pensamento, por ter uma atitude crítica, ter um pensamento crítico. Não é dizer sim, senhor, eu detesto o sim, senhor. Na realidade, sim, senhor. Não, quando estamos a trabalhar, quando estamos a fazer o sim, senhor...
Mas o que te leva ao poder é o sim, senhor. Se tu vês cá de baixo, tu tens que dizer sim, senhor, muita vez.
Depois tem que dizer sim, senhor, muitas vezes.
E tens de fazer como aquele deputado de Águeda que no tempo do Cavaco Silva, ele tinha uma força danada. E o Cavaco Silva, para o não pagar as viagens, foi pelo deputado, ele nunca abriu a boca. Era uma joia de pessoa, mas nunca abriu a boca. Mas e fez bem, porque às vezes está calado.
Silêncio é bom.
É um mérito, Mas ele carregava leitões para Lisboa, portanto, e isso é importante. O sim senhor, eu acho que o sim senhor é o grande discurso da política.
Pois.
Porque um tipo dizendo sim senhor, e dobrando um bocadinho a espinha, sujeita-se a alguma artrose, mas...
Pode levar
às coisas.
Mas Coimbra não pode ter isso, os partidos pois em Coimbra, é. Eu defendi os partidos em Coimbra no meu distrito, no meu concelho, as pessoas não podem ser assim, têm obrigatoriamente ter um sentido crítico, por isso é que nós... Se Coimbra quer ser capital da região, se Coimbra quer ter importância a nível nacional, tem que ter um sentido crítico e deve ter ao lado, os líderes devem ter ao seu lado e atrás, ao lado e atrás, gente qualificada, gente que lhe dê dignidade. E é assim que isto funciona, não funciona de outra forma. Se quiserem funcionar de outra forma, é a degradação da
política. Esperamos que sim, vamos ver. E vamos esperar que o país entre agora num clima de tranquilidade e comece a trabalhar. Porque estava a prolongar-se muito, a cansar, muito olhar livre. Agora atacas tu, agora ataco eu. Tiki, 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 tiki.
Mas o futuro vai ser giro, os próximos meses vão ser encantadores. Isto para nós vai ser um luxo.
Porquê?
Para nós aqui vai ser um luxo.
Ah, agora estão reunidas as condições, o Costa que forma lá o governo.
E vai formar.
Se ele tiver alguma dificuldade, telefone aí para a gente, que a gente dá-lhe daqui uma ideia duas.
Damos uma ideia.
E arranjamos, na pior das hipóteses, arranjamos tão bons como alguns, tão maus como alguns que ele já lá tem tido.
No agora, pior das hipóteses.
No pior das hipóteses.
Podemos arranjar alguns melhores.
Podemos arranjar alguns melhores e eventualmente não tão bons como os bons dele. Mas
a gente ajeita-se.
A gente ajeita-se.
Nós aqui ajeitamos bem com a coisa.
A gente ajeita-se.
Vamos esperar que é que os próximos capítulos.
Vamos esperar os próximos capítulos disso e faz favor de ir pagar o leitão, porque essa história de prometer e não pagar, é para o partido. É para os partidos.
Já mandei a mensagem, mensagem. Porque não senão, sei se já me responderam.
Porque senão o leitão faz porco num instante, de maneira que isso paga lá.
Depois diz aqui, o meu amigo diz assim, eu disse assim, tenho de pagar o leitão, prometido é devido, marca o dia com os amigos, abraço. E ele disse, tenho que ver, está prometido. Agora vão dizer, o Santarém disse que pagava o leitão.
Pois, mas ele agora
com a certeza
diz,
absoluta que ia ter uma ira
absoluta. Ele agora diz, tenho que ver, mas se tu te atrasares, ele diz assim, tenho que comer. Um abraço aos ouvintes, obrigado.
Um abraço para todos, obrigado.
Então, obrigado aos ouvintes estarem connosco, uma boa semana, repito, e vamos trabalhar.
Vamos trabalhar.
Vamos embora.
Já estivemos a trabalhar.